remédio agora pode ser prescrito para pacientes com obesidade associada a ao menos uma comorbidade. Concorrente do Ozempic, ele é aplicado por meio de canetas injetáveis semanais e atua no controle do apetite e da taxa de açúcar no sangue. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico especialista em cirurgia metabólica, o Alcides Branco. Seja bem-vindo, Alcides.
Boa tarde, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição.
Alcides, queria começar um pouco discutindo essa aprovação de hoje. Qual que é a tua avaliação? É interessante ter essa aprovação para o tratamento da obesidade?
É importante porque o tirzepatida é um aliado importante na obesidade. Já era no diabetes e agora foi aprovado junto à obesidade. Veja, nós temos vários tratamentos para a obesidade e para o diabetes, né? É uma luta de muitos anos, é uma pandemia praticamente mundial, né, Felipe? Nós temos aí problemas graves em relação ao diabetes e à obesidade, e é mais um grande aliado no tratamento. Nós começamos com a dieta alimentar e vamos até as cirurgias. E a tirzepatida agora, aprovada para a obesidade, vai nos auxiliar e nos ajudar bastante. Tem vantagens, tem desvantagens, mas é um mecanismo a mais para o tratamento de uma doença tão complexa, tão crônica e que traz tantos malefícios à população.
Você já deu um sinal para que lado eu iria ali, das vantagens e desvantagens. Vamos falar das desvantagens daqui a pouquinho. Que tipo de vantagem esse medicamento traz para o combate à obesidade?
A Felipe, ela tem uma eficácia importante na perda de peso, sabe? Chega, às vezes, tendo uma perda de 20% do peso corporal. Você veja, é comparado com alguns tipos de procedimentos cirúrgicos. Uma situação que eu posso dizer para você comparar é sobre o balão intragástrico. Lembra do balão?
Sim.
O balão dava essa porcentagem e dura de 6 meses a 1 ano. E a tirzepatida pode ter um efeito colateral menor, mas tem uma boa perda de peso, né? O controle glicêmico é uma aliada importante no diabetes. Hoje nós temos a cirurgia do diabetes, mas a tirzepatida vem nos auxiliar para alguns pacientes para que possam, em vez de operar, pode ser usada a medicação, né? Reduz o apetite, melhora a saciedade, né? Melhora para nós a sensibilidade à insulina. E aplica-se uma vez por semana, né, Felipe? É mais confortável fazer uma vez por semana do que fazer diariamente ou fazer comprimidos, né? É, pode ser usada também em não obesos, né, com resistência insulínica, naquele paciente que tem um pré-diabetes, né? Então, ela tem uma variedade, uma aplicabilidade em vários pacientes. É uma ferramenta importante que vem somar ao arsenal de tratamento dos pacientes obesos e diabéticos.
Então, esse é um cenário positivo, por isso que é bastante utilizado, inclusive. Mas que tipo de desvantagem tem ou até de contraindicação que esse medicamento traz?
Isso, abre aspas, importante, sempre ter um médico para que receita medicamento, tanto é que agora foi aprovado, Felipe, porque tem uma receita médica, né? Isso eu acho que vale ressaltar, porque você veja, o Ozempic, que era o anterior ao tirzepatida, mudou o PIB da Dinamarca para de 6 bilhões, alcançou números astronômicos, e isso mercado gigantesco. Então, o que o paciente tem que estar orientado é que tem um médico, um endocrinologista, um clínico, um cardiologista, mas um médico habilitado que conheça dos efeitos colaterais, né? Nós temos aí os efeitos gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, né? Tem o risco de pancreatite nesses pacientes, de cisto pancreático. Isso nós vimos que aumenta assim consideravelmente em alguns pacientes. A porcentagem é pequena, mas ainda existe, né? Tem o risco teórico de alguns pacientes ter câncer medular de tireoide. Alguns pacientes com outros medicamentos associados podem levar à hipoglicemia, né? A gente vê a face de quem usa o Mounjaro, né, Felipe? Aquela perda de massa muscular da bochecha, da parte muscular, né? De ombros, de tronco, de membros de olho. Custo elevado, ainda é o valor dele. Não pode ser nada. Existem projetos de saúde, né? Então, isso são as vantagens que pode ter da tirzepatida.
E sempre, quando a gente fala de tratamento de obesidade, as pessoas sempre têm aquela preocupação, o que acaba acontecendo com outros tratamentos, com relação àquele efeito rebote, da pessoa depois acabar recuperando o peso. Isso pode acontecer com esse medicamento e como que a pessoa evita isso?
Então, é aquela complexidade da obesidade e do diabetes que nós temos no nosso dia a dia, né? Que a gente vê isso aí no consultório, nos ambulatórios, né? O medicamento, ele tem o seu efeito temporário, então... nós começamos lá atrás com os comprimidos, depois veio com as chamadas canetinhas, isso está se aí vendo o Mounjaro, que é uma terceira geração praticamente, está vindo aí uma quarta geração que vem mais um medicamento novo que vai ter associado ao glucagon, enfim, ele é temporário. A mudança do estilo de vida, a parte comportamental, reeducação alimentar, né? principalmente a atividade física, o acompanhamento, volta a falar com o médico, com o endocrinologista, com a nutricionista, o médico ou nutricionista, o cardiologista, o clínico geral, alguém que tenha familiaridade, e mudança do estilo de vida, né, Felipe? Porque existe essa perda de peso e o reganho de peso, né? Nós temos a oportunidade de conhecer outros colegas de outros países, onde que já começou o Monjaro há um bom tempo, pacientes que perderam 40 quilos em pouco tempo, parou de tomar medicamento e ganhou 50 quilos. Então, esse efeito de reganho de peso acontece. O que se espera é que venha uma outra geração de medicamentos que possa substituir, mas ele não é definitivo. Isso se compara com a cirurgia. Quando você fala em cirurgia metabólica ou cirurgia bariátrica, é o tratamento mais a longo prazo e definitivo. Os medicamentos não precisam operar, no entanto, o reganho de peso, para quem não se cuida, é muito grande.
E aí, por que é importante justamente ter o acompanhamento médico? A pessoa às vezes acaba tomando, parando, volta, ela perde a noção e o organismo perde a regularidade de como utilizar?
É muitos fatores, né, Felipe? É comportamental, é familiar, isso aí já vem uma história de longo prazo. Então, a mudança de estilo de vida é fundamental para todos esses pacientes, né? Às vezes as pessoas iniciam com a medicação e têm uma boa perda de peso e mudam estilo de vida. Quando você muda estilo de vida, tudo fica muito mais fácil. Se você tem alguém, o pai ou tua mãe, que são obesos, a chance de ser obeso é 50%. Se o pai e a mãe têm obesidade, é 80%. Então, já começa numa situação de desvantagem. Então, a medicação vem ajudar, vem a se somar, né? Mas a população tem que entender que tem que ter mudança comportamental. O efeito que tem no tirosepatida, que é o Monjaro, né? Por causa do Kilimanjaro, por causa da montanha Kilimanjaro, por isso que ele tem o sobrenome de Monjaro, ele vem com uma potência grande para perda de peso. Claro, mas é temporária. E com a ideia que você possa mudar de qualidade de vida e depois da perda de peso você pode sustentar isso. Isso pode ser muito bem orientado por colega médico ou nutricionista, etc. Mas se não tiver essa mudança, o efeito de reganho de peso vai voltar a ganhar peso. Isso é uma coisa natural. A obesidade, na sua complexidade, a medicação é um dos tratamentos que tem, né? Os outros é psicológico, psiquiatra, ansiedade, nutricional e etc. Para que você possa ter uma perda de peso e sustentar o peso, né?
Você falou dessa questão familiar dos pais, de outras pessoas na família que acabam tendo o sobrepeso também, a obesidade. Eu vi algum daqueles memes na internet que eu queria aproveitar contigo. Nós estamos na semana do Dia dos Namorados, a gente está trazendo alguns dados aqui, os restaurantes devem estar cheios e tal. Tem aquela piada também que a pessoa quando casa, ela acaba também aumentando de peso porque quem come mais do casal acaba influenciando o outro. Tem isso também?
Ah, tem. Essa é uma das maneiras, né? O casamento acompanha-se de outras, começa a cozinhar mais em casa, ser uma vida um pouco mais confortável, né? Não se expõe tanto, né, na sua vida externa, você acaba se alimentando melhor, um acaba querendo agradar o outro, né? Um já vem de família mais obesa e tem uma alimentação mais calórica, é multifatorial, né? Mas muitas vezes acontece isso aí. Após o casamento, o paciente vem no consultório e fala: doutor, eu era magra até casar, depois que eu casei, eu engordei, e vice-versa, né? Falei: calma, gente, não é só vocês, não. Isso faz parte da história matrimonial de muitos casamentos, né?
É algo que é comum. E só pra gente fechar, eu queria falar um pouco do princípio ativo, né? Então, a gente mesmo estava falando, nós estamos conversando porque a Anvisa aprovou hoje o uso do medicamento Monjaro para o tratamento da obesidade no Brasil. Ele é concorrente do Ozempic. Os dois têm a mesma fórmula, muda alguma coisa da fórmula de um para o outro?
Não, Felipe, existe aí que vem o descobrimento, as pesquisas nas partes hormonais, né? Se você recordar lá atrás, a gente achava que uma pessoa perder peso tinha que fechar a boca ou tinha que realizar uma cirurgia, deixar o estômago pequeno e colocar um anel. Lembra disso?
Sim.
Ficar o estômago bem pequenininho. Não é nada disso, gente. Não é isso aí. Tanto é que isso está em desuso. Já não se faz mais isso, né? Nós temos que trabalhar com a parte hormonal, né? Quando a gente fala do mecanismo do Ozempic, né? Ele é um agonista de um hormônio. Então, ele trabalha com hormônio. Poxa, já teve uma potência importante, já teve uma perda de peso assim, considerável, foi um sucesso mundial, né? Depois vem o agonista de dois hormônios, GLP-1 e GIP, são dois outros hormônios intestinais, que vem o Monjaro. Então, ele atuou em dois, agonista em dois hormônios. Poxa, então ele já tem uma potência maior, né, Felipe? Daqui uns dias, vocês vão me chamar para falar sobre o triagonista de três hormônios. Vai ser um mecanismo GLP-1 do GIP e mais um outro hormônio chamado glucagon. Então, a tendência é trabalhar com esses hormônios especificamente que trazem saciedade alimentar, restrição alimentar, a pessoa come pouco, fica satisfeita, não tem fome, né? Então, são mecanismos hormonais, ou seja, o sofrimento, os efeitos colaterais são menores. Por isso que é o sucesso. Então, eles têm, atuam de uma maneira de você realizar uma aplicação a cada 7 dias, então é mais confortável, né? Tem menos efeitos colaterais, tem uma grande efetividade e tem uma durabilidade maior. Por isso que é o sucesso desses medicamentos tem sido tão grande, por causa das pesquisas, dos desenvolvimentos, dos investimentos que tem nas indústrias farmacêuticas, que traz uma qualidade de vida excelente para esses pacientes após o uso, né?
E só para a gente fechar, então o médico que avalia usar um ou outro, um não é complementar ao outro?
Não, são diferentes. Eu diria assim para você que hoje praticamente está acabando o desuso do Ozempic, porque o Mounjaro está tomando conta, né? Então o Mounjaro ele tem mais potência, tem mais qualidade, mas o Ozempic vai ficar numa segunda escolha, diria assim para você, né? Mais potência que o Mounjaro é um medicamento mais novo, né? Isso faz parte da indústria farmacêutica, eu diria que isso faz parte da evolução da própria da doença da obesidade ou do diabetes, assim como as cirurgias, que lá anteriormente nós achávamos que o estômago devia ficar pequenininho, menorzinho e colocar um anel, hoje nós não fazemos mais isso, não é nada disso. Nós operamos hoje diabéticos e tem uma remissão de 94% dos diabéticos que a gente opera e não são obesos. Quer dizer, é uma evolução dos medicamentos, é uma evolução da cirurgia. Isso está mudando e é importante a população estar atualizada. E volto a ressaltar, sempre é importante estar relacionado com um profissional da saúde que tenha intimidade no trabalho com esses medicamentos.
Nós estamos falando então da Anvisa, que aprovou hoje o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade no Brasil. Antes ele era indicado apenas para diabetes do tipo 2 e agora o remédio então pode ser prescrito para pacientes com obesidade associada a ao menos uma comorbidade. E a gente conversou sobre esse assunto com o médico especialista em cirurgia metabólica, o Alcides Branco. Alcides, obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, à disposição, Felipe. Um grande abraço.